Eu sei que vocês sabem que uma realidade que tem preocupado o meu ministério por décadas do meu ministério, e isto é que tem tantas pessoas na igreja que não são salvos. Eu tenho escrito diversos livros, o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo os Apóstolos, e muitos outros livros que têm outros títulos, mas abordam esse assunto. Todos estes abordam o assunto que a igreja está cheia de pessoas que estão a caminho do inferno. E que se nós vamos lançar o nosso corpo perante eles para que eles não corram para o inferno, tem que começar na igreja. Nós não podemos tratar isso levianamente. No meio do século XX, tinha dois evangelistas muito dotados, todos dois ao mesmo tempo. Um deles você conhece muito bem, Billy Graham. A vida dele é notícia comum e até ainda está vivo hoje. O outro evangelista, Charles Templeton, era esse outro, e Tory Johnson, que fundaram o movimento de Jovens para Cristo. Por todos os contos, esse outro era o mais eloquente, era o mais dotado. Ele era mais brilhante, mais persuasivo, mais efetivo. De fato, em 1946, ele foi dado um prêmio e Charles Templeton foi dado o prêmio o mais bem usado por Deus. Que prêmio estranho! Como é que eles sabem quem foi o mais bem usado por Deus? Mesmo assim, ele, nos seus arquivos, tem um prêmio mais bem usado por Deus, em 1946. Charles Templeton era um palestrante mais bem dotado. Viajaram lá pela Europa, em todos os países lá, alternando um pregando para o outro para outra audiência. Para audiências enormes, Charles Templeton foi dado a oportunidade de ter programas de televisão em ABC e NBC. Aqui nos Estados Unidos, ele pregava para pelo menos 20 mil pessoas toda noite quando assistiam. Tornou-se um homem que plantava igrejas, um pastor. Ele foi para o seminário de Princeton. E ele foi um evangelista com a igreja presbiteriana. Ele tinha uma semana lá em Yale, em que ele ensinava. Em Charles Templeton, ele se declarou um agnóstico. Ele rejeitou a Bíblia e rejeitou a Cristo. E ele atribui isto a ter lido Thomas Paine. Em 10 dias, ele leu Voltaire, Bertrand Russell e David Hume e Aldous Huxley. Dentro de 10 dias, ele tinha se tornado praticamente um ateu. Ele abandonou o ministério com $600 no seu bolso, voltou ao Canadá e se tornou um jornalista. Foi um jornalista por algum tempo, depois disso um político e quase se tornou o ministro do Canadá, tão dotado que era. E em 1957, ele tomou um passo para dentro da apostasia, da negridão de apostasia completamente, blasfemando a Cristo com um livro intitulado Adeus, Adeus, dando um adeus para Deus. Será que há outros pastores, pregadores como ele? Você acha que há pregadores assim? Meu pai era um evangelista por algum tempo. Ele esteve na Europa pregando com outros evangelistas, pregando dia após dia, noite após noite, por séries extensivas, fazendo isto. Meu pai, quando voltou de lá, tendo visto esse outro pregador fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, este outro pregador estava envolvido com bebedeira e prostitutas, o meu pai disse. Será que isto é comum? Eu me formei da faculdade, o meu companheiro do time de futebol americano foi para o seminário e negou a fé. E depois foi e se tornou um pastor. Lá no seminário de Talbot, eu era amigo de um homem lá que era o deão do seminário. Nós nos formamos juntos, eu fui para o ministério e ele colocou um altar a Buda na sua casa. Hoje à noite eu quero lhe contar a história de dois pregadores. O conto de dois pregadores. Estes dois você conhece, todos dois foram chamados por Jesus pessoalmente. Ambos responderam a um chamado. Abandonaram tudo e seguiram a ele. Ambos declararam repetidamente sua devoção a ele, Ambos foram ensinados pessoalmente por ele e treinado por ele, Jesus especificamente, para o ministério da pregação. Ambos conheciam ele intimamente em toda hora do dia e da noite. Eles estavam no seu pequeno grupo, você pode assim dizer. Foram ensinados por ele através de preceitos, com poder e com clareza, e com convicção, e com argumentos convincentes que não tinha paralelo e nem há de ter. E não somente foram ensinados pelos preceitos e proposições, mas através do seu exemplo, porque tudo que ele ensinava, ele vivia à medida da perfeição. Ninguém já teve um professor tão excelente. Foram ensinados a vontade de Deus, foram ensinados a palavra de Deus, foram ensinados a conhecê-la, a crer nela, a vivê-la, a amá-la, a pregá-la. Todos dois viram os milagres de Jesus, praticamente todos os milagres, dia após dia. Ambos viram claramente a revelação da sua natureza divina, como nós vimos de Nicodemos, onde Nicodemos viu que era evidente que ele era um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém podia fazer o que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Eles viram seu poder sobre os demônios. Ambos eles ouviram Jesus responder toda pergunta teológica perfeitamente. Suas respostas sempre eram o final da conversa. Não havia uma necessidade de perguntar, você poderia esclarecer isto? Ele respondia profundamente, claramente, perfeitamente, verdadeiramente. Todos dois, diariamente, eram confrontados com a sua depravação. Todos dois viam a depravação da sua vida, porque viviam com um homem que nunca pecava. Todos dois ouviram dia após dia, após dia, após dia, que todo pecador precisa da salvação. Todos dois foram instruídos quanto à realidade do céu e à realidade de um inferno eterno, como nós ouvimos de Steve hoje, que Jesus disse mais acerca de ambos esses do que qualquer outro autor das Escrituras. E Jesus disse muito mais acerca do inferno do que do céu. Todos dois receberam o poder de Jesus delegados a eles para pregar efetivamente e para fazer curas e lançar fora demônios. E ambos eles exerceram este poder. Todos dois pregaram Jesus como Messias, como Salvador, como Filho do Homem, como Filho de Deus. Ambos eles tinham tudo isto em comum. Foram expostos a Jesus de formas idênticas. Ambos eram pecadores e eles sabiam disto, compreendiam isto bem. Ambos conheciam tanto o seu pecado que estavam impressionados com a realidade do seu pecado e da culpa do seu pecado. Mas mesmo com tudo isto, mesmo assim, entregaram-se à causa do diabo. Todos dois negaram a Cristo. Ousadamente, empaticamente, abertamente, publicamente, resolutamente. E eles fizeram, ambos eles, no final de toda a sua instrução e antes dele ser crucificado. E todos dois foram devastados pelo que fizeram. Um deles, apesar da sua traição do Salvador, é considerado tão honrável e tão nobre, uma figura tão grande, que milhões de pessoas que têm sido nomeado após eles. Alguns de vocês são nomeados. Tem alguém aqui com o nome de Pedro? Tem até um nome feminino para isto. Petra. Mas o outro homem, nem tanto. O outro homem é considerado tão desonrado, tão desprezível, e apesar do seu nome significar louvado, ninguém neste prédio tem o nome dele, nem o seu cachorro tem o nome dele. Você não conhece ninguém com o nome dele. O nome dele é detestado, odiado, e apesar de alguns disputar isto, há até uma lei na Alemanha contra qualquer pessoa que colocar o nome de Judas no seu filho. Um deles, nós que pertencemos a Cristo, conheceremos ele, porque aquele traidor de Cristo está no céu. O outro, aqueles que rejeitam a Cristo. o encontrarão. E eu diria que isso pode até incluir alguém aqui hoje à noite. Provavelmente tem um Charles Templeton aqui hoje à noite. Você teria que ir para o inferno para encontrar Judas e todos os outros pregadores que abandonam. Um daqueles pregadores concluiu sua vida com suicídio, enforcando-se, eternamente banido, e o outro concluiu sua vida como um santo crucificado, de cabeça para baixo, mas eternamente abençoado. Dois homens, lado a lado, 24/7, 3 anos, com um com o outro, com Jesus, juntos todo o tempo, e então separados infinitamente um do outro para sempre. É o primeiro nomeado em toda a lista dos apóstolos, e há 4 dessas listas, e o outro é o último naquela lista toda vez que ocorre. Um deles está entronizado no céu e o outro é designado o lugar mais baixo no inferno. Um deles será honrado para sempre e o outro será torturado para sempre. O que é impressionante é que ambos eles negaram a Cristo e ambos eles tiveram remorso pelo que fizeram. Só um rodapé aqui. Salvação não pode ser através das obras porque todos dois fizeram as mesmas obras. Todos dois operaram milagres. Salvação não pode ser pelo conhecimento, porque tiveram o mesmo conhecimento. O que foi que fez a diferença? Deixa eu lhes dizer o que fez a diferença. E eu estou dizendo isto para vocês, em favor de um de vocês que pode estar aqui, para que você possa fazer isso aqui a prioridade do seu ministério, e o povo no seu rebanho genuinamente são salvos. A diferença é a atitude de um para com Jesus Cristo. O que é que você crê quanto a Cristo? Isto é o fim da conversa. A igreja está cheia do mesmo tipo de pessoa, cheio de Pedros e de Judas, escutando as mesmas mensagens, experimentando do mesmo louvor, vendo o mesmo poder demonstrado nas vidas das pessoas, servindo, mas vão terminar em 2 destinos inteiramente diferentes. Não é assim que Jesus conclui o Sermão da Montanha? Muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele dirá, eu nunca os conheci. Tudo tem a ver com a atitude da pessoa para com Jesus Cristo. Ao longo dos anos, ocasionalmente, pessoas têm me perguntado, por que é que você está tão fixado em pregar Cristo? E eu respondo, porque eu sei que o que salva pessoas do inferno é a sua atitude para com Cristo. Eu não posso pregar suficientemente sobre Jesus Cristo. E eu acho que este é o ponto de todas as escrituras, é apontar para ele. Eu não faço nenhuma desculpa em seguir a Paulo que disse, eu prego Cristo. Eu não quero saber nenhuma outra coisa entre vós, senão pregar Cristo. Para ver estes dois pregadores, abram suas Bíblias comigo a Mateus capítulo 26 e nós vamos passar por esse capítulo. Vocês conhecem bem esse capítulo e eu oro que o Senhor nos traga a um lugar onde veremos com clareza esta passagem e o que ela comunica. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, você sabe que ele tinha acabado de a sua pregação no Monte das Oliveiras, ele diz, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele tinha dito isso muito a partir já do capítulo 16, aquela passagem onde Pedro diz, você é o Filho de Deus. E lá ele diz que no versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro chamou ele à parte e disse, não, isso nunca vai poder acontecer. Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás. Ele continuamente disse para eles que ele ia morrer, ele até os contou detalhes como era que isso ia ocorrer. Como iam tratá-lo? E quem ia fazer isto com ele? E o plano já estava em andamento, vejo o versículo 3 de 26. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Este era o plano, matá-lo. Vejam o versículo 6. Jesus estava na Betânia, que era o lugar onde ele ficou durante a Páscoa, na casa de Lázaro. E agora ele está lá na casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? E ele disse: isso podia ter sido vendido e dado para os pobres. Jesus diz quem foi que disse isso. Foi Judas. E é aqui então que Judas começa a expor mais publicamente o seu caráter. Antes disso, nós não conhecemos muito a respeito dele. Nós conhecemos bem Pedro, Tiago e João, mas aí tem todos os outros que nós não conhecemos quase nada a respeito. Nós não temos muita informação acerca de Judas até agora. Não há nada, nenhuma razão para suspeitar Judas. Ele não se comportava diferentemente ao que Jesus ensinava ou fazia. Ele parecia estar fazendo tudo o que eles estavam fazendo quando Jesus os enviava. Não havia qualquer suspeita. Mas ele quer o dinheiro. No versículo 12, Jesus diz que quando ela derramou esse perfume sobre mim, ela fez para preparar para o meu sepultamento. Ai! Sepultamento? Judas quer dinheiro, prestígio. Ele quer ser elevado. Ele quer estar na posição de poder quando Jesus estiver no seu reino. E suas ambições estão sendo destruídas com toda essa conversa de crucificação, morte e sepultamento. Isto é um desapontamento muito grande. Então, no versículo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele é o que é de Kirioth, que é o único que não é galileu. A maioria dos galileus conhecia um ao outro. E ele foi ter com os principais sacerdotes e propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E daí para frente, ele começou a procurar uma boa oportunidade para trair Jesus. 30 pedaços de prata era o preço de um escravo. Ele vai traí-lo. Isto é chocante. É chocante. Se você está lendo por Mateus pela primeira vez, você não sabe nada quanto a isso. Você não tem nem como processar isto. Você tem visto o nome dele e ele está no grupo entre estes que receberam o poder delegado a eles. Isso é chocante. E ele vai negá-lo, traí-lo pelo preço de um escravo, o próprio filho de Deus. No versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, diz ele. O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Isto é na quinta. Isso aí foi estabelecido lá em Êxodo 12. Eles vão celebrar a Páscoa. Versículo 20, chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Isto é chocante, completamente chocante. Versículo 22, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eles teriam suspeitado a si mesmo antes de suspeitar Judas. Não havia nada que causasse qualquer suspeita contra Judas. Foram chocados além da imaginação. Nenhuma suspeita, nenhuma sequer. Jesus responde: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Eles tinham o prato, tomavam um pão e metiam lá no prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai do que daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Judas, que o traía, ele já tinha feito o negócio, já tinha selado o negócio. Ele disse: acaso sou eu, mestre? Não sou eu. É um dos momentos mais negros, mais feios de toda a história. Jesus respondeu, tu o disseste. Ninguém o suspeitava. Ele achava que podia dizer mais uma frase de hipocrisia. Ele era o mestre hipócrita. Tu o disseste. Agora veja o versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você lembra o que ocorre aqui? O Monte das Oliveiras, eles vão para o Monte de Oliveiras e é tarde à noite. E veja o versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Eles vão à frente e, como você sabe, eles vão adiante para orar e eles começam a dormir. Jesus ora três vezes e eles não conseguem manter-se acordados. Eu quero que vocês vejam o versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Isto é um choque impressionante, incrível, que não tem como descrever. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas agora toma ação. Nós pegamos, então, um relato daquilo que ele faz no versículo 47. E falava ele ainda, e eis que chegou Judas, que não esteve com Jesus e os três no jardim, mas um dos doze. Toda vez que Judas é mencionado nos evangelhos, e sempre, todos eles incluem a sua traição, sempre identifica ele como um dos doze, porque é tão incompreensível. E para enfatizar o choque e quão insíduo isto é. João diz que é neste ponto, então, que Satanás, o próprio Satanás, entra em Judas, possui Judas. Judas, é claro que nunca foi enganado. Ele sabia que ele era o filho da perdição. Isso é, Jesus nunca foi enganado. Em João 6, e versículo 70, ele diz, não os escolhi, doze, e um de vós é um diabo. Então, neste ponto, o próprio Satanás entra e possui Judas. Versículo 47, Jesus está no jardim. Judas aparece com toda essa grande turba, com espadas, porretes, todos eles vindo para o tomar. Era a hora apropriada, porque durante o dia eles tinham medo das multidões. As multidões tinham acabado de celebrar ele com hosanas. Então, eles veio no meio da noite. E no versículo 48, impressionante, ora, o traidor lhes tinha dado um sinal. Aquele a quem eu beijar é esse? Prendei-o. Imediatamente, aproximando-se de Jesus, lhes disse, salve, mestre. E continuamente o beijou, é o sentido do verbo aqui. Jesus, porém, lhe disse, amigo, isso aqui não é o termo comum para amigo, é mais para associado, mais técnico do que um amigo pessoal. Companheiro, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, todo o Sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não o acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. E qual foi o final? Veja o versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que nessa cidade mais temos de testemunhas, eis que ouvistes agora a blasfêmia, versículo 66, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofetavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é? 27, versículo 1, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes dos anciãos do povo entraram no conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. E nós temos Judas, versículo 3. Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, atirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas. Não era lícito fazer o que fizeram com Jesus, mas isso não preocupou a eles. Não é lícito, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até aquele dia, campo do sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Então essa é a tragédia de Judas, ele se enforca, ele não podia nem fazer isto muito bem, o primeiro livro de Atos que suas entranhas se caíram fora, e significa que ou corda quebrou, ou galho quebrou e ele caiu nas pedras. E então este homem que teve tanto, mas tudo foi em vão. Ele amava o mundo, ele era um avarento, era motivado por desejo próprio. Tão forte era o egoísmo de Judas que ele ignora a verdade, mesmo que está bem na sua frente. Ele sabia que havia um inferno, mas ele foi para lá de propósito. Ele se enviou para lá, ele fez a decisão. Ele disse, eu quero me retirar dessa agonia e eu vou me enviar para o inferno. Sua queda veio porque ele amava a si mesmo demais. Ele negou a salvação facilmente e ele odiava Jesus demais. E o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Agora vejamos Pedro. Vamos voltar lá ao capítulo 26. Vamos ao versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Eles, e de a cidade, com certo homem, diz-lhe, Jesus preparou tudo isso para que Judas não soubesse exatamente onde ia ser, para que ele não levasse pessoas para lá, mas você conhece a história muito bem. Enquanto eles estavam comendo lá, Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo. Ele faz a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. No versículo 30, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E agora vamos seguir Pedro. Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu gosto desse espírito. Ele acabou de dizer que todos eles o abandonariam, mas Pedro acha que é grande coisa, mais do que deveria. Jesus replicou no versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele era um líder, não era? Ele podia conseguir que o grupo o seguisse até numa confissão tola. Nós sabemos o que foi que Pedro fez, ele negou a Cristo. O seu ato foi tão cruel, tão horrível quanto o crime de Judas. Foi cruel, ousado, corajoso quanto Judas. E público quanto Judas. Mas ele não ia saber disso, não ia notar isto até que o galo cantasse. Pule na história até o versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Puxa, é dramático seguir os passos aqui, como disse ele. Vai para outro lugar, próximo da porta, na entrada lá do pátio. Quando ele estava lá, outro servo disse aos que estavam próximos, este homem estava com Jesus de Nazaré. E novamente ele respondeu, negou com juramento, não conheço tal homem. Mais tarde, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E então começou ele a praguejar, a amaldiçoar. Ele pronunciou uma maldição de morte sobre si se ele estivesse mentindo naquele momento. E jurou, não conheço esse homem. Isso é uma afirmação positiva através disso. Uma maldição é, olha, se eu estiver mentindo, me mate. É o mais ousado que você pode ter. Os mesmos elementos que existem em Judas. E no versículo 74, então começou ele a praguejar. E no final, imediatamente cantou o galo. 3 horas da manhã. É a hora que o galo canta. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante. E Marcos acrescenta, se lembra 2 vezes. Tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. Puxa, o que foi que ele fez? Foi se matar? O que foi que fez? Enforcou-se? Ele tinha acabado de pronunciar uma sentença de morte sobre si. Me mate se eu estiver morrendo. E ele mentiu. O que foi que ele fez? Ele saiu e chorou amargamente. Há um momento impressionante aqui que Lucas acrescenta para nós, que quando Lucas 22 e 61 diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro, o Senhor voltando-se fixou os olhos em Pedro. Quando Judas e Jesus olharam um para o outro no jardim, Judas o beijou com malícia de um hipócrita. Mas quando Pedro olhou aos olhos de Jesus, Pedro se derreteu em lágrimas. A tristeza de Judas o levou ao suicídio sem arrependimento, mas a tristeza de Pedro o levou a arrependimento. Todos os dois tiveram uma visão de Cristo. Judas o olhou no rosto, deu um abraço nele, colocou o seu rosto e a sua face, face a face com Jesus. Pedro o viu na distância. Trouxe Judas ao suicídio. Trouxe Pedro ao arrependimento. Como foi que Pedro entrou nessa situação? Como é que Pedro faria tal coisa? Como é que ele podia fazer uma coisa dessa depois de 3 anos? Bem, lhe dou uma ideia. Volte aqui ao versículo 33. Pedro disse, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Versículo 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele se gabava demais. Ele se gabava demais. Versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo. Ele orava pouco demais. Segundo ponto, e no versículo 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, isso é Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. E ele agia rápido demais. Então, e no versículo 69 a 74, ele seguia longe demais, ele se gabava demais, ele orava pouco demais. Então, o que é a diferença? Isso aqui era o que eles tinham de semelhança. O que era a diferença? Vejam o último capítulo de João. O último capítulo de João. Versículos 15 a 17. Você conhece o relato? Jesus apareceu na Galileia e Pedro tinha voltado a pescar. Ele não era para ter feito isso. Era para ele esperar Jesus lá na Galileia. Após a ressurreição, Pedro tinha voltado, tinha pegado seu barco, suas redes e voltado ao sua velha maneira de ser. Jesus aparece, ele confronta Pedro e o que ele pergunta 3 vezes? Olha, você agora tem tocado na realidade. O que é a diferença entre Judas e Pedro? É uma atitude quanto a Jesus. E qual é a atitude de Pedro para com Jesus? É claro que ele o amava. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele se refere à onisciência de Jesus. Por quê? Porque era evidente. Você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. Será que eu posso expressar da forma mais simples que eu sei expressar a diferença entre Judas e Pedro? Pedro sinceramente, genuinamente amava a Cristo. Paulo amava Cristo. O amor de Cristo nos constrange, ele disse. Paulo também disse em 1 Coríntios 16, 22, que aquele que não amar o Senhor Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. João disse, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Sabe, ambos eles estiveram lá naquele cenáculo, João 14, onde Jesus disse, se me amar, diz, obedecereis os meus mandamentos, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas estava lá e Jesus falava com ele acerca de amor. Judas o detestava, o odiava por ter arruinado suas ambições de um reino. Jesus está falando sobre amar a ele. Jesus continua dizendo, se alguém me amar, o que não me ama não guarda as minhas palavras. Tudo tem a ver com amar a ele. No versículo 28, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele continua falando sobre a responsabilidade deles de amá-lo. Você está procurando algum sentimento? Como é que este amor é definido? Aquele que me ama cumpre as minhas ordens, os meus mandamentos. É uma obediência. Mas eu preciso lhes dizer, quanto mais você compreende quanto a Cristo, ele se torna mais irresistível. João capítulo 6, alguns discípulos o abandonavam, mas Jesus disse aos 12, vocês também vão me abandonar? Pedro diz, para onde iríamos? Tu tens as palavras da verdade. Pedro tinha o potencial para uma traição desastrosa, mas ele amava a Cristo. Deixa eu lhes dizer algo. Deus pegou Pedro, levantou ele e fez dele um homem de grande poder na primeira parte de Atos. Deixa eu lhes dar um princípio. O pecado e a culpa do pecado não produzem arrependimento genuíno. Você pode ter um remorso e culpa, um sentido de culpa imenso e remorso e aí se matar disto. Você pode ter uma compreensão do seu pecado. Olha, tem pessoas na cadeia onde pessoas não escondem o seu pecado porque eles estavam na primeira página do jornal e tendo aquela consciência daquele crime, mas isso não necessariamente produz arrependimento. O horror do pecado de Judas não o levou ao arrependimento. O horror do pecado de Pedro não o levou ao arrependimento. E a negridão do seu pecado não é suficiente para levá-lo a arrepender. É o suficiente para quebrá-lo e chorar e até se matar. Mas não é suficiente para levá-lo a arrepender-se. O que é necessário é uma visão de Cristo que produz dentro de você amor, um amor cativante. Pedro amava Jesus. Ele o amava quando os seus olhos cruzaram naquela noite. Ele foi esmagado e derreteu-se em lágrimas. Naquele jardim do sumo sacerdote, esta é a mente do verdadeiro crente. E eu lhes digo como pastor que eu tenho aprendido ao longo dos anos. O que eu estou buscando no meu povo é salvação genuína. E quando eu vejo, ela demonstra-se em amor por Cristo, que resulta em amor e por obediência. A minha responsabilidade começa aqui. E isto é uma coisa que eu preciso saber como pastor, qual é a condição espiritual do meu povo. Um testemunho pessoal de Pedro é dado na sua epístola, no capítulo 1 de 1 Pedro, bendito o Senhor e Salvador para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, o quê? A mais. Eu elevo a Cristo todo o tempo, o mais glorioso, o mais magnífico, o mais majestoso, o perfeito. Eu não posso apresentar a eles nada melhor. Concluí o estudo e o ensino do Novo Testamento, os quatro evangelhos, e eu pergunto, o que é que vocês querem agora? Volte ao Velho Testamento e nos mostre Cristo lá. E então fui ao Velho Testamento. E por meses, mostrei Cristo. E aí eu perguntei, o que agora? Faço o Evangelho de João. Então nós estamos de volta no Evangelho de João. Por quê? Porque eles querem ver Cristo. É a beleza dele sobrecarrega. Eles amam, como Pedro, eles amam a Cristo. Você não pode ter uma alegria maior do que ter uma congregação que ama Cristo. Quando eles amam Cristo, eles desejam honrá-lo e obedecê-lo. Não uma coisa sentimental, mas eles amam o Cristo das páginas das Escrituras e é o prazer deles e uma realidade irrestringida nas vidas deles. Nós não temos visto ele, mas nós o amamos. Dois pregadores indistinguíveis até entre os seus parceiros íntimos, Judas e Pedro. Judas pertence ao diabo, Pedro ao Salvador. Eu amo esta bendição em Efésios. Graça a todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Em 2001, quando Charles Templeton morreu, com 86 anos de idade, nós temos apenas uma citação dele enquanto ele estava morrendo, e foi esta: eu sinto saudade de Jesus. Eu sinto saudade de Jesus. Eu acho que é isso que Judas vai dizer para sempre. Eu sinto saudade de Jesus. Você não tem que sentir saudade de Jesus. Você pode estar na presença dele para sempre. Não seja um pregador que vá traí-lo. Mantenha Jesus sempre perante ele, para que eles possam amar ele como você. Pai, nós te agradecemos pela beleza das Escrituras e o seu poder, sua clareza, seu poder. Somos tão abençoados que este livro é um livro que nos vence com seu poder. Obrigado por essa história desses dois pregadores que o Senhor tem nos lembrado nesta noite. Um dia queremos estar reunidos com todos aqueles pregadores que estiver cercado de Pedro e ninguém neste lugar. Vá se encontrar com Judas. E que o Senhor nos ajude a elevar a Cristo perante o nosso povo para que eles possam ver aquele a quem eles podem oferecer todo o seu amor para sempre. Te agradecemos. Te amamos. Não lhe amamos como devemos. Nos ajude a te amar como devemos. Amém.